Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiramente, senador Dário Berg, eu queria aqui aproveitar e prestar a minha solidariedade ao povo de Santa Catarina. Ouvi atentamente ao seu discurso quando presidi aqui a mesa do Senado e hoje, o que Vossa Excelência passa em Santa Catarina, e eu pude perceber a sua preocupação, é o que nós passamos no Acre também. Essa onda de violência, ela está do Acre, estamos lá no norte, no extremo norte, a Santa Catarina, seu estado, que é um estado desenvolvido. Nós estamos numa região de fronteira com o Peru e a Bolívia. Segundo as informações, os dois maiores produtores de droga do mundo. E o que nós estamos passando no Acre hoje não é diferente lá de Santa Catarina. Uma violência que nós nunca, nunca nos deparamos com a situação que está hoje. Ah, é culpa do governador? É culpa do prefeito? Creio que não. Eu penso que... E ontem eu vi uma ação do governador, onde ele distribuía armas e equipamentos para a polícia civil, polícia militar. Eu penso que a situação que hoje nós estamos passando no Acre, e o mais grave, era um problema que nós tínhamos na capital. Nós conseguimos ver na capital, hoje disseminou em todo o estado, naqueles municípios pequenos, como Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, que é o nosso segundo município, uma violência que nós nunca tínhamos nos deparado com a situação dessa. E me preocupa também, me preocupa essa situação, porque todos os dias, nós temos ali, quando você abre os jornais, notícias dessa briga de facções, né? E o pior é que as vítimas são os jovens, a juventude, jovens de 17, 16, 18 anos, que às vezes viram presa fácil do tráfico de droga. Mas aqui eu queria prestar minha solidariedade ao povo de Santa Catarina e também fazer um apelo ao governo federal para que possa tomar medidas mais fortes, parceria com os governos do estado, independente de qualquer partido, porque essa insegurança deixa o povo aterrorizado. Nós estamos perdendo a guerra para os bandidos. A verdade é essa. No meu estado, a verdade é essa. Essa sensação de insegurança é muito ruim. Digo isso porque eu não tenho segurança, e hoje estou privado de ir em alguns lugares lá eu moro em Rio Branco. Eu andava muito na periferia, andava à tarde da noite. Hoje nós não podemos mais fazer isso por conta dessa onda de violência que tomou conta da nossa capital. Mas, presidente, a minha vinda à tribuna nesta tarde de hoje, primeiramente, aqui comemorar, recebi agora uma notícia do meu amigo, nosso colega aqui, senador Gladys Cameli, que é o senador lá do meu estado. Ele me ligava até emocionado e dizia: Petecão, graças a Deus, aqueles que esperavam que iriam tentar manchar o meu nome, o nome de minha família, recebi agora uma boa notícia. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento de uma denúncia que tinha contra o deputado Gladys Cameli. Então, eu queria aqui dividir também essa alegria com o deputado Gladys, com as pessoas que acompanham Gladys. Todos nós conhecemos o Gladys, conhecemos a família do Gladys, seu pai, o Eládio, a sua mãe, a dona Linda, pessoas da melhor melhor estirpe, pessoas que chegaram onde chegaram na vida com muito trabalho. Então, eu nunca tive dúvidas que o senador Glatz pudesse estar envolvido em qualquer tipo de lava-jato, sei lá, essas coisas malucas aí que todo dia nós acompanhamos pela mídia nacional. E estou feliz, parabenizar ao senador Glatz, não só ele, a todos os companheiros do PP do Acre, né? Com certeza o PP do Acre está comemorando essa vitória do senador Gladys Cameli, que é o nosso pré-candidato a governador. Parabéns, Gladys. O outro tema, eu gostaria de fazer uma breve prestação de conta do meu final de semana que estive, quando estive lá no meu estado. Estive na quinta-feira, e aqui eu queria aproveitar para parabenizar o prefeito Tião Flores, do município de Epitaciolândia. Fiz questão de estar lá na abertura da Agrofest, uma festa que já faz parte do calendário cultural de Epitaciolândia. Estive na abertura, teve lá um show gospel, e na quinta, né? Isso. As informações que tive, que foi uma festa maravilhosa na sexta, no sábado e domingo. Então, parabéns ao prefeito Tião Flores. Foi meu adversário na campanha, mas hoje eu tenho feito tudo que posso para ajudar o prefeito Tião Flores, porque sei que as nossas divergências políticas, elas são muito pequenas, se comparada com o carinho que eu tenho pela aquela população de Epitaciolândia, ali onde mora meu irmão, e muitos amigos, né? O pessoal do meu partido lá, que é muito forte, Rosemary, Chiquinho, nossos dois vereadores, o Rubens e o Alcione, que estão lá em Epitaciolândia e representam o nosso querido PSD muito bem. Parabéns, Tião Flores, pela festa. Na sexta, tive em Sena Madureira, a convite do prefeito Mazinho Serafim. Fui também participar da Expo Sena. Essa festa foi muito bonita. O Mazinho, naquele seu estilo, de sempre fazer da melhor forma. Fiquei encantado, participei lá da festa do rodeio. Muita gente, a população lotou as arquibancadas. E eu conversava com o Mazinho e disse que aquilo ali é só um treino do que vai ser a festa do dia 25. E 25 de setembro é o aniversário de Sena Madureira. Então o Mazinho disse, eu fiquei encantado com a festa maravilhosa. O Mazinho mostrou força, hoje é um prefeito bastante prestigiado na cidade. E quem ganha com isso é a população de Sena Madureira, que até vem passando por situações muito difíceis no que se diz respeito à violência. E eu que tenho uma relação muito forte com Sena Madureira, convivi ali em Sena Madureira é uma cidade pacata, de muita paz. Mas é isso mesmo, vamos à luta. O importante é que o Mazinho fez uma festa bonita. Dia 23, se Deus quiser, de setembro, vamos estar inaugurando o estádio Marreirão. No dia 23 vai ter a festa, já fazendo parte da solenidade, os filhos de Sena Madureira, vai ter uma festa bonita lá em Sena Madureira. No sábado nós vamos inaugurar o estádio, e na segunda-feira, que é o dia 25, o aniversário de Sena Madureira, vai ter um show do Amado Batista. Zé Medeiros, senador Zé Medeiros, está convidado. Eu sei que você gosta do Amado Batista. Ele vai estar dia 25 em Sena Madureira. Eu sou fã número um. Deve ter o número dois, que é o número um, eu tenho certeza que sou eu. Sou fã do Amado Batista e ele vai estar em Sena Madureira. Com certeza vou estar nessa festa. No sábado, fui até Mané Urbano e de lá pegamos um avião pequeno. Eu, deputado Moisés Diniz, professor Coelho, da minha assessoria, e a minha assessoria. E fomos até o município do Jordão. Deputado Zé Medeiros, depois você olha no mapa para você ver onde é o Jordão. Jordão, 80%, acho que 80%, 90% da população são indígenas. Mas é índio mesmo, né? Esses índios que você vê aqui em Brasília fazendo manifestação, não. É índio original. Lá é um prefeito do PCdoB. Prefeito do PCdoB, veja só. E esse prefeito, eu acho que ele nunca deu um voto em mim. E o município do Jordão foi um dos municípios que eu tenho mais ajudado através das minhas emendas, por conta da dificuldade que a população passa. Eu levei lá agora no verão, só chega de avião, porque o rio seca e não dá tráfego pelo rio, porque lá não tem estrada. no inverno é que os comerciantes abastecem tudo no inverno, porque no verão eles ficam praticamente isolados. O contato com eles é com o município de Tarauacá. E lá tem um prefeito chamado Elcio, do PCdoB. Agora, pense num homem trabalhador. Ele abriu na floresta, e eu tive a oportunidade de ir com ele, 40 quilômetros de ramal. E lá, a região lá é de muito relevo. Já estamos aqui na divisa com o Peru lá. Né? Já tem uma influência muito grande ali das cordilheiras. E o Elcio, com muita garra, respondendo o processo desses bacanas que vivem no ar-condicionado aqui e vão lá só para multar, tomar as malhadeiras, prender as tarrafas, tomar as linhas que o pessoal pesca. Né? Não pode nada. Lá na Amazônia não pode nada. O colono, o seringueiro, ele tem que preservar a Amazônia com as unhas, porque ele não pode fazer nada, não pode derrubar um galho, não pode derrubar uma árvore. E o prefeito Els, ele me disse que está respondendo vários processos, porque tem uma comunidade, senador Zé Medeiros, chamada Novo Porto. Novo Porto. Aí é uma comunidade que fica totalmente isolada, porque o contato deles é com o Tarauacá, só que no verão o rio seca. E aí o prefeito Elcio abriu esse ramal e eu tinha uma vontade tão grande de conhecer. Eu aloquei uma emenda, o valor da emenda, R$150 mil, para comprar 3 motores, motor e o gerador. E ele, um desses motores, ele colocou lá na comunidade Novo Porto. Senador Zé Medeiros, o senhor não imagina a felicidade daquelas pessoas. As pessoas se contentam muito pouco. Às vezes a gente vê aqui, desviaram 1 bilhão, agora foi, estava na mala lá, 50 milhões. 50 milhões. Eu estou te falando de uma emenda de R$150 mil. Já entregamos o gerador lá no Novo Porto, vai atender ali umas 60, 80 famílias, e você precisava ver as pessoas chorando. As pessoas viviam numa situação, você não poder, durante a noite, você não ter uma televisão, você não ter um liquidificador, você não ter um ferro de passar, sei lá. Então, eu penso que um ministro desse que assume aqui, o presidente diz, olha, você vai assumir aqui o ministério, mas você vai passar agora, antes de você assumir, você vai passar uma semana lá na Amazônia, lá no Acre, lá na comunidade do Novo Porto, para que ele possa conhecer o outro Brasil. Porque é muito fácil. O cabo assume aqui, bota o paletó, fica só aqui no ar-condicionado, aí foca aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, que são estados ricos. Mas nós temos uma parte do Brasil que precisa... tem que cuidar da Amazônia. Mas como é que vai cuidar da Amazônia se essas pessoas lá não têm o mínimo de atendimento, o mínimo de atenção do governo brasileiro? Essas pessoas são seres humanos, são cidadãos que têm que viver com dignidade. Eu concedo uma parte, faz tempo que ele está me pedindo ali, para depois eu poder concluir o meu pronunciamento. O senador Zé Medeiros, meu amigo.
Senador Sérgio Petecão, primeiro lhe parabenizar pelo apanhado que Vossa Excelência fez aqui, de visitas, mostrando as características do Brasil, desse Brasil que o Brasil não conhece. Em segundo lugar, Vossa Excelência tocou em 2 pontos muito interessantes. A segurança pública e também essas condições em que brasileiros que vivem nesses locais recônditos têm tido um Estado não ajudador, mas um Estado atrapalhador. Veja, Vossa Excelência, que principalmente agora nessa discussão da renca, da reserva, eu vi um monte de almofadinha, um monte de bacana, principalmente ligado a PSOL, a esses partidos demagogos que têm poucas bandeiras realmente que ajudam o Brasil, mas muita conversa. Esse bando de conversador costuma se reunir na zona sul do Rio, lá no Rio de Janeiro, tomando vinho Peramanca.
No armazém do Ferreira aqui, tomando o chope.
Aqui também, onde era o do saudoso Jorge. Sentam ali e começam a planejar um Brasil utópico. Sem nunca ter pisado em Mato Grosso, no Acre ou na Amazônia. Esse dia eu conversava com o cacique me disse a seguinte pérola, senador Petecão. Ele falou, olha, meus meninos saem daqui, vão estudar, voltam e se suicidam. Eu falei, como é que é, cacique? Ele falou, Acontece que eles conhecem o Brasil, mas eles voltam aqui e viram guarda florestal de luxo, de grife, sem receber um centavo. Falou, porque ele fica aqui em cima da terra, mas ele não pode plantar. Tem madeira, mas ele não pode explorar. Tem minérios, mas ele não pode também explorar. Falou, então não pode nada. E me mostrou, tinha um índio sentado lá num banco. Desde que nós chegamos, estava ele lá. Ele falou, está vendo aquilo ali? É depressão. Então, senador Petecão, Vossa Excelência mostra a dificuldade dessas comunidades. Essas pessoas não se preocupam com gente. Elas não se preocupam com gente. E outra, essa história também, quando eles falam que defende o índio, é moagem. Você lembra do índio Galdino? Morreu aqui queimado nas ruas de Brasília. Mas cadê esse pessoal que defendia? Cadê um projeto deles que criasse um lugar aqui para quando os índios chegassem? Não está preocupado. Está preocupado com o discurso. Então, quando se fala de meio ambiente, fazem diante das melhores lanchonetes, dos melhores pubs, dos grandes centros do Brasil. Sem conhecer, sem saber. Ah, vou defender a reserva do Jamanchim. Nunca foi lá, não sabe o que é. Começa a insuflar a população contra aquilo. Aí todo mundo começa aí. Quem é que vai defender? Quem é no Brasil, em sã consciência, que quer a destruição da Amazonas? Nenhuma. Nenhuma pessoa quer. Agora, se o senador Sérgio Petecão ou esse prefeito fizer um projeto lá para ajudar uma comunidade e precisar derrubar um pé de pau, ele já começa. Olha, senador Petecão está querendo destruir a Amazonas. Se o senador Petecão defende a segurança pública, defende a segurança da população e defender a atuação da polícia, fala, ele é da bancada da bala. Ele é da bancada da bala. Esses sujeitos vivem em condomínios. Vou citar aqui, por exemplo, esse Marcelo Freixo, que foi candidato. Ele vive fazendo discurso, esse tipo de discurso aí, todo politicamente correto. Aí esse dia fiquei sabendo que ele anda com a ordem de segurança fortemente armado. Geralmente mora em apartamentos. Aí o sujeito que está lá na Amazonas, lá socado no interior de Mato Grosso, sujeito a ataque de onça, ataque tudo, ele não pode ter uma chumbeirinha, uma espingardinha lá, porque se for, prende ele e fica preso por aí. Então, essa hipocrisia é que mata. Outra coisa, os nossos jovens hoje estão sem limites. Sabe por quê, senador Petecão? Se um jovem cometeu um latrocínio, agora é o meio-dia, amanhã é o meio-dia, daqui 15 dias ele está solto. Sabe por quê? Porque essas pessoas defendem o politicamente correto. Então agora é assim, é a política do pode tudo. Vossa Excelência, quando traz esses temas aí importantes, pode ter como um tosco. O senhor não é elegante, é out. Agora, esse é o Brasil onde as pessoas vivem. E é por isso que as pessoas ficam indignadas, porque a sensação, não é questão de sensação não, segurança tem ou se não tem, elas não têm mesmo segurança pública. Então eu queria lhe parabenizar, Vossa Excelência sempre trazendo esse seu jeito de falar simples, mas que o povo entende, mostrando a realidade e o que precisamos fazer para mudar esse país. Muito obrigado.
Agradeço aí a parte do senador Zé Medeiros, ele que é o mato-grossense daquele do pé rachado, que sabe o que realmente, principalmente as pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais necessidade, eu converso muito com o Zé, e a gente fala exatamente disso, porque às vezes a gente fica aqui vendo um discurso bonito, né? O cabo não sabe nem o que é a Amazônia. Eu queria ver o cabo ir lá na cabeceira do Rio Muru, lá no Novo Porto, como foi. E lá os índios, lá o cabo não vai conversar com o índio, não, porque os índios lá, a maioria, presidente, não teve nem contato com os brancos ainda. Lá tem algumas etnias que não tiveram contato com o branco. Eu vejo aqui os índios que se manifestando aqui. Eu passo ali, eles, quando é de noite, estão tudo lá no armazém do Ferreira tomando um. Aí é mole ser ambientalista desse jeito. Aí é moleza. Eu acho que o governo federal deveria, eu não diria privilégio, não, um prefeito como aquele prefeito Jordão. Ele deveria ser recebido aqui em Brasília, no tapete sem azul, igual esse do Senado aqui que nós pisamos. Porque a realidade dele é totalmente diferente da realidade aqui. Eu fui lá, nos acompanhou lá 7 vereadores. Fiquei impressionado. A presidente da Câmara lá é a vereadora Meire. Uma vereadora extraordinária. 7 vereadores. Tinha vereador do PCdoB, do PSDB, do PDT, de todos os partidos, porque eles entendem que eles, pelo menos esse sentimento de corpo, esse espírito de corpo existe lá. Eles são unidos. Eu levei 2 Bobcat. Bobcat é aquelas maquinazinhas. Aí os prefeitos ficaram tudo indignados. Petecão, como é que tu vai levar 2 Bobcat lá pro Jordão? Tu tá ficando louco? Nem voto tem naquele negócio. O cara pensa logo no voto, entendeu? Não, mas lá tem pouca gente. Tem tanta prefeitura aqui que tem mais voto. Eu digo, amigo, você sabe por que eu levo 2 Bobcat pro Jordão? É porque no dia que pifar uma lá, tem a outra. Porque a que vai vir para arrumar vai passar no mínimo 1 ano. Porque não tem como trazer. Só tem acesso de avião pequeno. A pista é de chão. Então, meus irmãos, eu queria aqui parabenizar. O presidente está me pedindo uma parte. Quanta honra. Primeira vez que eu fui aparteado por um presidente. Primeira vez na minha vida. 30 anos de política.
Não é usual isso, mas é...
Não, mas é um prazer, um prazer.
O pronunciamento de Vossa Excelência me chamou a atenção por vários motivos, dos quais quero destacar o primeiro e quero me associar a Vossa Excelência em prestar homenagem a um colega nosso aqui, é o senador Gladson Cameli, que o Ministério Público que pediu...
O Ministério Público Federal arquivou hoje...
O Ministério Público pediu o arquivamento...
De uma denúncia que tinha contra ele.
De uma denúncia que tinha contra ele.
E então, ele pagou um preço caro lá no meu estado de acusações. Ele é mais uma vítima desse denuncismo que está no Brasil. E então, graças a Deus hoje o Gladys foi inocentado. Bem, agora o prejuízo, presidente, que isso causou a imagem dele, entendeu?
Então, eu quero me associar à Vossa Excelência e prestar minha homenagem, então, também ao senador Gladys Cameli. Na verdade, ele teve uma condenação prévia.
Exatamente.
Na verdade, ele teve... Ele foi absolvido, vamos dizer assim, de algo que ele sequer teve indícios reais de ter praticado.
Exatamente.
Mas isso eu posso perceber que deve ter sido um alívio enorme para ele, para sua família, para os seus correligionários e, sobretudo, para o povo do Acre, que eu quero, então, cumprimentar e parabenizar. Ato contínuo, eu quero também parabenizar Vossa Excelência, senador Sérgio Petecão. Vossa Excelência, na manifestação que fez, sem nenhuma distinção, Vossa Excelência pratica a nova política, ou a política nova. A política de não levar em consideração o que muitos, inclusive, nessa casa levam, que é acolher os nossos munícipes, a nossa população, sem nenhuma distinção e com o valor que eles precisam efetivamente de um senador da qualidade e da sensibilidade de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência menciona que levou uma emenda de R$150 mil para aquisição de um gerador.
Três geradores.
Para levar luz,
energia
à comunidade que ainda vivem ou viviam na escuridão, me dá a nítida certeza da grandeza de espírito de Vossa Excelência, sobretudo no sentido de esquecer qualquer diferença política e partidária que possa nortear as nossas ações, mas sim de verificar a real necessidade da população que precisa de Vossa Excelência, precisa de nós, sem nenhuma distinção. Então, isso é um fato que me chamou bastante atenção e fiquei inquieto aqui de poder, na medida que Vossa Excelência me permitiu, fazer esse aparte para mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência, que é um senador extremamente destacado aqui e que certamente honra muito o povo do seu estado, o povo do Acre, desse país, lá em cima, né?
Para lá de lá.
E que é um prazer muito grande conviver com Vossa Excelência aqui no Senado Federal.
Senador Darberg, eu já estou 30 anos na política. Eu tenho esse meu jeito assim de menino, mas já estou meio velhinho. Fui deputado estadual por 3 mandatos, eu fui presidente da Assembleia do meu estado por 4 mandatos, fui deputado federal, o segundo deputado federal mais votado do meu estado, e me elegi senador. Aquele povo do Acre foi muito generoso comigo, numa eleição muito difícil, tirei quase 200 mil votos. Mas eu confesso ao senhor que hoje eu fiz história. Eu nunca tinha sido aparteado por um presidente do poder. Mas eu lhe agradeço, incorpora a sua parte ao meu humilde discurso. E finalizo. São coisas assim que emocionam a gente. Porque quando você chega ali, que às vezes, né, você liga aí o noticiário, olha, o governo gastou, lá no meu estado o governo está gastando, parece que é 40 milhões, o governo do estado está gastando, não é 30 ou é 40 milhões, para fazer um museu. Um museu. E aí, lá na restauração, eu estou falando do Novo Porto, mas isso não é diferente lá da restauração, não é diferente da Foz do Breu. O pessoal vive no total isolamento. Esse papel que nós estamos fazendo, essa parceria que eu fiz com o prefeito, quem era para estar fazendo é o governo federal, levando luz para todos. Que o objetivo do Luz para Todos, desse programa Luz para Todos, é exatamente levar a energia naquelas comunidades mais carentes. Aí está lá, o Luz para Todos foi até uma parte, aí não foi mais porque a empresa que ganhou a licitação não teve condições de fazer por conta da logística, que é difícil chegar com o material. Ora, mas se a empresa sabe que não pode levar, por que que se mete? Por que não deixa uma outra empresa ganhar obra para que possa, não possa enganar a população? E enquanto o Luz para Todos não chega, que eu vou continuar apertando lá a Eletronorte, né, para que chegue lá com a luz para todo lá. Mas quando não chega, nós chegamos com geradores. Nós chegamos com geradores. Entregamos um e eu vou voltar no Jordão para entregar. Agora vamos entregar numa comunidade indígena. Vamos subir o rio aí não sei quantas horas e eu vou lá entregar o outro gerador. Porque não tem estrada, não tem posto de saúde, não tem nenhuma obra que leve tanta satisfação, tanta felicidade ao cidadão quando você chega com energia. As pessoas comem carne salgada, isso prejudica a saúde. Você sabe que eu acabo de matar uma caça lá, aí salga. Muita gente que não sabe nem o que é isso. Aí o cara vai passar um mês comendo carne salgada. Aí aqueles que têm pressão alta já antecipa logo a viagem, né? E prejudica a saúde. Então, eu fiquei muito feliz quando vi ali a satisfação das pessoas, aquele depoimento, as pessoas falando com o coração, chorando, né? Então, eu queria mais uma vez parabenizar ao prefeito Elcio, lá do município de Jordão, que nós temos feito boas parcerias, vou continuar ajudando. E eu acho que o prefeito Elcio nunca deu um voto no Petecão, porque ele é do PCdoB, e até porque quando eu disputei a eleição foi exatamente com o meu opositor, era do PCdoB. Com certeza o Elcio não votou em mim. Mas não é por conta disso. Eu sempre tenho dito, e vou continuar insistindo, acima dos interesses políticos e partidários, nós temos que colocar os interesses da população.
Mais um motivo para exaltar a atitude de Vossa Excelência.
Entendeu? Então, no Jordão não tem voto. Não tem voto, mas tem uma população que precisa e precisa muito do nosso apoio. Então, parabéns ao Elcio, parabéns à vereadora Meire, presidente da Câmara, parabéns aos 7 vereadores que estão ali junto, lutando para levar os benefícios para o município do nosso querido Jordão. E agradecer a Vossa Excelência por ter me ajudado muito nesse meu humilde pronunciamento. Obrigado, presidente.